Gravando?
Maravilha. Então, boa tarde novamente a todos e todos. São 14h07. Então, a gente vai começar a nossa segunda reunião ordinária do Conselho do CNCC de 2026, né? Hoje, assim como eu havia me comprometido, né, e avisei com vocês no fim do ano passado, a gente vai fazer então essa sessão remota. É uma sessão que a presidência aqui da mesa julgou apropriada, porque ao olhar o conteúdo da pauta, a gente não identificou itens que vão demandar, pelo menos não de início, uma discussão aí um pouco mais detalhada, né, da parte dos conselheiros e conselheiras. A gente tinha feito esse compromisso, vou relembrá-los e relembrá-las aqui no compromisso, é que durante o ano de 2026, a gente ia fazer uma transição para as reuniões presenciais, né, para o retorno das reuniões presenciais. E quando a gente tivesse uma pauta que a presidência achasse adequada, né, de ser conduzida de forma remota, a gente assim o faria para atender o desejo de alguns e algumas, né? Então, essa é uma dessas reuniões, tá? Nesse espírito que a gente combinou. Então, vamos já entrar na reunião. Eu vou iniciar fazendo aqui os informes da presidência e eu vou pedir que quem de vocês tiver algum informe para fazer, por gentileza, se inscreva durante os informes da presidência, tá? O primeiro informe que a presidência tem a fazer é com relação a uma solicitação de autorização para atividade remunerada no formato de palestra no contexto do curso de especialização em neurociências promovido pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, a ser realizada pelo professor João Sá. Então, vou trazer alguns detalhes rápidos aqui da demanda do professor João Sá para vocês. Essa foi uma atividade que a direção já autorizou, né? Então, nós estamos só fazendo o informe. Então, trata-se de um curso de especialização em neurociência, no qual o professor João Sá foi convidado a ministrar uma palestra, com duração de 2 horas, pontual, apenas uma vez, 2 horas. A atividade já ocorreu no dia 12 de fevereiro. Essa atividade do professor João Sá, ela se enquadra no oitavo item do anexo 2 da Resolução Consul de 219. Então, a Resolução Consul 219 é aquela que versa sobre as atividades realizadas por servidores da universidade, servidores docentes com remuneração. Né? Então, é uma retribuição pecuniária na forma de prolabore, de caráter esporádico e pontual, na qual não se aplica TRI, uma taxa de ressarcimento institucional, né? E no qual o servidor tem até 30 horas anuais por lei como teto, né, para realizar esse tipo de atividade. Então, foram feitas as checagens, o professor Gonçalves se enquadra, né, nesse teto, está tudo correto. A bolsa é paga pela Escola de Educação Permanente do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, no valor de R$ 600. Tá? Então, esse foi o primeiro item. Eu peço que, se alguém tiver alguma dúvida, pode simplesmente levantar a mão, tá bom? Senão, eu vou seguir. O segundo item, o segundo informe, é sobre uma solicitação de autorização para atividade externa sem remuneração, dessa vez, a ser realizada pela professora Débora Medeiros, no projeto de implantação do Laboratório de Inteligência Artificial, LIA, em parceria entre a UFABC e o Parque Tecnológico de Santo André. No caso desse projeto, então, ela é uma atividade externa sem remuneração, portanto, ela não se enquadra na Resolução Consul 219. O normativo aqui, ao qual se enquadra a pedido da professora Débora, é a Resolução CPCO, número 1 de 2014, e especialmente a Resolução CONCEP 130. Tá? O que a Resolução CONCEP em específico diz? Né? Que no artigo 2º, caberá à CPCO julgar o mérito, a natureza e a realização dos convênios da UFABC, então a gente vai deixar a CPCO julgar o mérito nessa ação. No entanto, o artigo 3º é justificável aos conselhos de centro julgar o mérito e avaliar a realização dos convênios demandados pelos docentes votados em seus respectivos centros. Então, o que cabe a nós como conselho, né? Essa decisão foi passada aqui para a direção de centro pelo conselho, então a direção de centro já fez, né? É autorizar a participação dos docentes do CNCC. Tá? Então, esse é um projeto, na verdade, que a unidade demandante é a Inova, não é o CNCC, senão nós julgaremos o mérito, é a Inova, a demandante. Ela vai demandar da professora Débora uma carga horária de 16 horas por mês, por 60 meses, A vigência vai ser a partir da publicação da parceria no Diário Oficial da União. Eu não tenho ciência ainda da publicação dessa, da autorização dessa parceria, então acho que ela vai ainda acontecer. Mas quando ocorrer, vai demandar 16 horas da professora Débora, por mês, tá? E aí, de novo, só para reforçar, é uma colaboração sem retribuição financeira da professora Débora. Ok, então não vejo nenhuma dúvida ainda de vocês, então eu vou seguir, tá? Terceiro item de informe que eu quis trazer para vocês é a atualização sobre o marco temporal da promoção da classe D de professor titular. O que que ocorre? Na reunião de fevereiro, a gente incluiu na pauta, de última hora, uma avaliação da professora Ruth, né, de formação de banca da professora Ruth, que é quem está presente. Né?
Marcelo, Marcelo, você ficou mudo.
Ó, vou abrir o meu microfone. Acho que a
Se
da
for
sala
para eu não
pode
ouvir, me
me
avisa
ouvir
que eu
agora?
saio. Não precisa ficar
Agora a
mudo.
Adelaine retorna aqui com a sala do conselho. Sim, né? Estão me ouvindo?
Melhorou.
Maravilha. Bom, vou retomar rapidinho. Então, o próximo item do informe tem a ver com uma atualização sobre o marco temporal, tá? Para promoção a titular, né? O que aconteceu na nossa reunião de fevereiro? A gente incluiu um item de pauta que tem a ver com a banca da professora Ruth, que está aqui, né? Porque houve naquele momento uma mudança de entendimento de que a defesa do memorial era um item integrante, importante para a definição, né, da promoção, né, para a carreira de titular. E havia, e há ainda, na verdade, um entendimento, né, de que esse deveria ser o marco temporal. Aqui na universidade, ainda estava incerto, ainda está incerto, eu diria, qual vai ser esse marco temporal. E naquele momento, a instrução era que possivelmente seria a data da defesa, a data da defesa do memorial. E aí, isso ensejou algumas preocupações, com toda a razão, né, de alguns membros aqui do conselho, a direção ficou preocupada quanto a isso também, obviamente.
Continua me ouvindo? Continua me ouvindo? Sim, excelente. Estamos trocando os microfones aqui, por isso que eu estou perguntando, tá? Desde então, a direção esteve em contato com a SUGEP, porque se o entendimento fosse de que o que vale com o marco temporal é a data da defesa, a gente teria que atualizar algumas resoluções aqui da universidade, em especial as resoluções do Conselho Superior, que dizem. É outra coisa, que dizem que equivale à data do protocolo, certo? A última informação que a gente recebeu é que, por enquanto, a universidade segue os normativos nossos, ou seja, por enquanto, a universidade segue o entendimento de que vale o marco temporal para promoção, né, para professor titular, né, classe D, é a data do protocolo, ok? Eu vou mantendo vocês todos e todas informados conforme isso for se desenrolar. Eu acredito que essa não vai ser possivelmente o ponto final dessa história. Eu acho que a universidade ainda, a SUGEP junto com a reitoria, vai ter que se debruçar um pouco sobre essa questão. Eu acho que há uma possibilidade razoável de que volte a ser a data da defesa do memorial, mas o fato é que, por enquanto, institucionalmente, vale a data do protocolo. Ok? Só queria trazer essa atualização para todos e todas. Ruth pediu a palavra? Pois não.
Sim, isso é importante, Marcelo, que. Está me ouvindo bem?
Sim.
É importante que o conselho de centro, né, que a direção de centro, continue pressionando, porque o que pode acontecer, se eles reverterem isso, que os professores que receberam anteriormente a esse marco, que seria a defesa, tenham que devolver o dinheiro para o erário, com juros. E isso é realmente muito grave, né? Isso já aconteceu no Estado, porque o público acima do privado, então isso pode acontecer. Então, acho que o conselho, a direção, tem que não perder isso de vista, né? A gente tem que continuar pressionando para que a reitoria tome uma posição e, se for preciso, que acerte toda a resolução que nós temos. Era só isso.
Perfeito, Ruth, obrigado. É exatamente isso que a gente está fazendo. Então, esse posicionamento atual da SUGEP e da reitoria de que, por enquanto, é isso que se mantém, mas que as discussões continuam, foi uma resposta a uma provocação nossa, exatamente, né? E a gente está em cima para. Eu, sinceramente, desconfio que não vai ser esse o encaminhamento final, né? Me parece um pouco. Me causa um pouco de estranhamento a instituição ir por um caminho que diverge do que os pareceres apontam, que deveria ser a data da defesa. Então, eu tenho a impressão que isso vai mudar em algum momento, mas o que eu queria trazer para vocês é que, por enquanto, os processos vigentes agora valem a data do protocolo, valem a resolução consumo que ainda está vigente. Tá bom? Mas estamos.
Morreu de novo, Marcelo.
É.
Marcelo, sumiu de novo, Caetano.
Caímos de novo, né? Na sala. Vocês me
Voltou,
ouvem agora de
voltou.
novo?
Sim.
Beleza, então estou com o meu
Sim.
microfone aqui. Ainda bem que a gente tem um plano B aqui, senão não ia funcionar. Tá vendo que a gente precisa voltar a ser presencial? Vamos lá. O próximo ponto aqui da nossa pauta, se quiser deixar fechado esse microfone, eu uso o meu aqui, tá? Para não dar microfonia.
Ok, me ouvem de novo, né? Tá. Então vamos lá. Nosso quarto ponto de informe é na última reunião. Ah, não, desculpe, não foi na última reunião. Então vocês receberam um e-mail da assessoria da direção com uma série de aprovações ad referendo que nós vamos avaliar, né? Vocês vão avaliar a retificação durante a reunião de hoje, né?
Essa expansão foi da última reunião.
Oi?
Essa expansão foi da última reunião.
Ah, não, é verdade. Não, desculpa. Vou voltar atrás de mim. Bom, primeiro eu estava falando certo, acho que estava errado, mas eu estava certo. Na última reunião do conselho, realmente, nós aprovamos a expansão em uma vaga, né, de 1 para 2 vagas, um concurso para professor visitante, cujo resultado ainda está em vigência, né, que é o edital 026 de 2024, opção 8. Que é um edital de professor visitante para o bacharelado em neurociência, na área de neurociência cognitiva, psicologia experimental, neuroeconomia ou tomada de decisão. Após a aprovação pelo conselho, esse item deveria ir para a comissão de vagas, porque é a comissão de vagas que, de fato, define a ampliação de vagas do concurso vigente na universidade. O que acontece é que, entre a aprovação desse conselho e a comissão de vagas, a reitoria publicou uma portaria que segue uma resolução aprovada no ano passado, alterando a distribuição das vagas de professores visitantes entre os três centros da UFABC. Como é que era feita até a publicação até a alteração dessa resolução no ano passado? Das 90 vagas para professor visitante que a universidade tem, a divisão entre os centros era igualitária, eram 30 vagas por centro, né? Qual foi o problema, né, que principalmente foi defendido ali, trazido à tona pelos outros centros, é que essa distribuição ela não acompanha o tamanho do centro, a proporção de docentes e de cursos que cada centro tem. Então, era um entendimento que beneficiava, obviamente, diretamente o nosso centro, o CNCC. A gente tinha um número de vagas desproporcionalmente maior do que os outros centros. Isso foi revisto, então, com esse normativo do ano passado, e aí foi. O que ficou combinado, o que a resolução prevê, é que a cada ano a reitoria vai publicar uma portaria com o número de vagas de professores visitantes disponível para cada centro naquele ano, de acordo com o número de docentes efetivos que cada centro tem. Isso foi feito, né, entre a nossa reunião de fevereiro e a reunião da comissão de vagas, e fez com que o nosso centro passasse de 30 para 23 vagas de professores visitantes. Houve uma diminuição de 7 vagas aí para o nosso centro. E aí, junto com a UFC, fazendo um exercício, e basicamente o que o CNCC tem que fazer é passar 7 vagas para o CECS. O CCNH continuou mais ou menos igual, e o CNCC perdeu 7 vagas, o CECS ganhou 7 vagas com relação ao acordo anterior. Então, a gente deve passar 7 vagas ao CECS, né, de professores visitantes. E aí, quando a gente fez ali a conta e montou o cronograma do quando a gente conseguiria, né, atender a esse novo normativo e passar essas vagas para o CECS, a gente identificou uma incapacidade de fazer isso se a gente mantivesse essa decisão da expansão das vagas para professor visitante do bacharelado em neurociências. Tá? Então, a gente procurou a coordenação do curso, explicou o problema, numa conversa bastante franca, assim, a gente perguntou qual era, de fato, o impacto em não aumentar as vagas desse concurso, se isso seria um problema sério para o concurso, que se fosse, aí a gente manteria a expansão das vagas e faria um acordo lá com o SECS de passar aí a conta-gotas essas vagas, né? Mas a coordenação indicou que não seria um grande problema não ter essa vaga. Então, a gente optou por não fazer essa expansão nesse momento, tá? Naquele edital. E aí, com isso, a gente acabou não pautando esse item na comissão de vagas. Tá? Esse foi o entendimento ali daquela época. Então, chegou na... Quando houve a comissão de vagas, já estava... Na verdade, a gente chegou a pautar, já estava em pauta, solicitei a remoção ali na hora do item. Tá? Aí, o que acontece? Houve uma pequena reviravolta desde a reunião da comissão de vagas para hoje. Tá? E a pequena reviravolta é o seguinte, envolve ali as vagas para um concurso, e esse sim que a gente vai aqui conversar hoje, né? Que visou principalmente preencher algumas vagas de professor visitante para a Leila, para o novo curso, para a licenciatura, né, das infâncias, que vai começar agora de ano, e que ali a Alexia e eu vimos uma oportunidade de incluir algumas vagas para visitantes que a gente tem aqui no CNCC, com certa urgência em preencher, principalmente em todos os cursos, mas principalmente no bacharelado em matemática, que foi quem mais demandou a gente, né? E aí nesse jogo, eu não vou entrar nos detalhes do vai e vem, mas aí nesse jogo o que aconteceu é que a Neurociência ia colocar um edital, né, para participar, e resolveu não colocar mais, e aí é um edital para vagas de professores visitantes também, né? Exatamente voltando atrás nessa decisão da expansão dessas vagas. Então vai ser mais fácil agora a gente desfazer e voltar a expandir essas vagas nesse concurso do que fazer um concurso novo para professor visitante, mesmo que seja nesse edital aí mais acelerado que é o que vai acontecer com os outros cursos. Então vocês vão ver aqui na pauta, já viram, imagino, que a gente tirou de pauta o item de concurso da bacharelado em neurociência para professor visitante. Para efetivo, o professor Boris vai relatar, mas para professor visitante a gente está retirando. Então, esse informe, só para não ficar muito confuso na cabeça de todo mundo, ele é um informe primeiro que explica por que a gente não pautou a reunião da comissão de vagas, por conta dessa portaria publicada pela reitoria, que segue uma diretriz que reformulou o número de visitantes que cada centro deve ter. Mas agora eu vou informar para vocês que a gente vai devolver a comissão de vagas, na próxima reunião da comissão de vagas, e aí já está aprovado por esse conselho, então a gente não precisa deliberar novamente. A gente vai devolver essa solicitação dessa expansão desse concurso na próxima reunião da comissão de vagas, porque foi um caminho mais simples que a coordenação de curso viu do que realizar um novo concurso para professor visitante nesse próximo concurso que vai abrir aí de forma acelerada. Tudo bem? Sei que é um pouco confuso, mas se não for claro para alguém, avisa que eu tento desconfundir. Tudo certo? Então tá bom.
Marcelo, posso só fazer uma pergunta?
Pode.
Deixa eu só entender uma coisa. É uma coisa tangencial aqui, eu entendi o encaminhamento, eu estava na comissão de vagas, tudo certo. Mas o que tinha a ver com o Leila, a contratação do Leila? Tem um novo edital aberto para o bacharelado interdisciplinar, para licenciatura interdisciplinar, é isso?
Isso, eu vou fazer essa explicação mais pormenorizada, só quando a gente falar sobre a cidade de referendo, mas eu vou antecipar aqui para você entender. Então, o que acontece?
Se quiser deixar para depois, num outro momento, não tem problema aí num bloqueio a pauta.
Eu posso falar muito rapidamente. Basicamente, o que acontece? A gente tem um novo curso de ingresso que vai demandar turmas novas de disciplinas, componentes curriculares novos, que a gente ainda não tem como ofertar na universidade. E a gente está em ano eleitoral, né? Então, esse foi um problema que o CCNH, principalmente, levou para a reitoria, que tem a ver com o curso de pedagogia, né? E a reitoria fez um acordo junto com a Sujeto, a divisão de concursos, de realizar um concurso para professor visitante, cujos prazos vão ser muito bem acordados para que ande de forma muito rápida, de forma a viabilizar a chegada de alguns docentes, ainda com T2 esse ano. Tá? Eu ouvi essa conversa e eu já estava recebendo de alguns coordenadores de curso, em particular, bacharelado em matemática, uma preocupação em não conseguir cumprir com o prometido para o Q2, por conta da saída de muitos docentes, principalmente do bacharelado em matemática. E aí, Alexei e eu, a gente viu uma oportunidade de pegar uma carona nesse edital acelerado, de incluir algumas vagas do CNCC nesse edital, que ainda não abriu, mas vai ser aberto. Provavelmente essa semana vai ser publicado no boletim de serviços.
Nossa, que são as...
Que são todos esses adreferentes que a gente vai, né, por isso que eu estou estudando aí a explicação, tá? E aí, como a gente ia fazer isso para o bacharelado, para as vagas, 5 vagas de bacharelado em matemática, a gente decidiu perguntar para os outros cursos se eles também já tinham na ponta da agulha ali algumas vagas para professor visitante, cuja contratação rápida seria benéfica para o curso. E aí quase todos atenderam. Então, no fim, a gente vai incluir para o bacharelado em ciência de dados, licenciatura em matemática, bacharelado em ciência da computação, e também para o bacharelado em neurociência. Só que aí o que acontece? O do bacharelado em neurociência, depois que o Claudinei e os coordenadores indicaram que seria interessante participar desse edital mais acelerado, eles viram que, na verdade, seria mais fácil tirar então as vagas desse edital acelerado e simplesmente voltar atrás na decisão de ampliar as vagas daquele concurso que a gente tinha acabado de tirar do palco. Então, esse é o contexto, né? Mas vai ser um concurso que ainda vai ser aberto, ele não foi ainda publicado, vai ser muito em breve, era para ter sido na sexta-feira da semana passada. Me surpreendi quando eu vi o boletim de serviço e não vi lá, imagino que vai sair amanhã. Com prazos, que vão ser prazos bastante encurtados, que a gente vai precisar de uma colaboração muito importante das coordenações de curso para ninguém segurar, porque nesses concursos, se um segura, segura tudo. Então, o curso não anda, se uma coordenação, né, se um curso... Parar tudo. Para sujeito para a reitoria, foi interessante aumentar as vagas, porque é mais fácil atender as exigências de reserva de vagas para as cotas. Então, na verdade, foi um ganha-ganha aqui, tá? Bom, mas daí, se quiser, eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco.
Obrigado, Marcelo.
Beleza. Bom, tudo bem, então, sobre esse informe número 4? Então, basicamente, não pautamos na comissão de vagas, mas pautaremos na próxima reunião esse item já foi aprovado por esse conselho, tá? E aí, tem mais 2 itens de informes que eu adicionei depois que foi enviado para vocês. Por enquanto, a gente tem inscrição, né? A reforma, não. Os membros?
Não.
Ah, reforço, então, o pedido, se alguém tiver algum informe, por favor, se inscreva, tá? Só mais 2 informes rápidos. O primeiro tem a ver com o uso da verba de restituição institucional de RTI, da FAPESP. A professora Raquel Fornari buscou a direção do centro recentemente, dizendo que daquele valor aprovado, né, que a FAPESP aprovou, né, do nosso recurso que a gente recebeu, ainda está sobrando aproximadamente R$5.000. Tá? A gente teria que devolver esse dinheiro para a FAPESP. A gente agora já não tem mais tempo de fazer uma chamada no centro, ver quem tem novas necessidades, solicitação de mudança na FAPESP. Esse é um projeto para uso dessa verba, já foi prorrogado pela FAPESP. Então, ela nos procurou com uma sugestão de uso dessa verba que conversa com o item que foi aprovado por esse conselho, que é a manutenção de equipamentos nos laboratórios úmidos do Bloco Delta. Tá? Em específico, é um item que tem a ver com uma bomba de perfusão, né, que é bastante utilizada principalmente pelos docentes do bacharelado em neurociência, e Marcela está aqui, se quiser depois, né, até complementar, mas... e aí a gente se viu numa posição de ou derrubar a verba, né, ou tentar utilizar para conseguir reparar mais esse equipamento. Para deixar a escolha um pouquinho mais democrática, o que eu fiz? Eu chamei uma reunião de última hora com o presidente da comissão de pesquisa, o professor Carlos Famins, e com a Raquel, para expor essa demanda de última hora e essa decisão que a gente enfrentava nesse momento, que é, por um lado, devolver a verba à FAPESP, mas aí não atender as demandas que não foram, né, explicitamente autorizadas por esse conselho, que seria uma posição que não é incorreta também, ou uma decisão um pouco mais pragmática de, ao invés de devolver recursos que são preciosos, fazer o reparo desse equipamento, de novo, cuja previsão explícita não consta no projeto, mas que a grande categoria consta, que é a manutenção desses equipamentos do Bloco Delta. E foi uma unanimidade ali na conversa que faz muito mais sentido a gente não devolver essa verba, obviamente, e para a instituição faz sentido a gente fazer o reparo desse equipamento. Tá? Então, esse informe para esse conselho é só para dar transparência a essa decisão de uso desse restinho de verba. É, a tentativa, na verdade, já não está nem certo que nós vamos conseguir fazer isso, mas a tentativa do uso dessa verba para recuperar esse equipamento, tá? O que é que a gente está esperando nesse momento? A gente fez uma consulta à FAPESC, no conversa com a FAPESC, para ter certeza de que a gente não precisa fazer uma nova solicitação de mudança. Se isso for necessário, a gente vai ter adequado para a gente vai ter que devolver o recurso, né? A consulta foi feita na terça-feira, a reunião a gente fez na terça-feira, no próprio dia a gente fez a consulta da FAPESC, a professora Raquel fez, e a 40 minutos atrás ela me informou que ainda não chegou a resposta da FAPESC, então a gente está aguardando o ok da FAPESC, que a FAPESC tem uma política de flexibilidade no uso de verbas, então a gente acha que dá para usar essa verba sem necessariamente precisar de uma solicitação de mudança, mas a gente só vai ter certeza quando vier o retorno mesmo ali da FAPESC, tá bom? Tudo bem? Então, esse seria o meu último informe. A presidência tem mais um que a professora Alexei vai dar. Então, a palavra é sua, Alexei.
Obrigado. Boa tarde. É o seguinte, o ProfMat, né, ele é um programa nacional, né, de mestrado profissionalizante, né, voltado para os professores, né, de ensino fundamental e médio. E o programa nacional, né, de cima para baixo, definiu que a carga horária das disciplinas desse curso foram para 60 horas semanais. E pela nossa definição de crédito, né, que consta na resolução CONCEP 242, né, cada 12 horas de uma disciplina equivale a um crédito. Consequentemente, as disciplinas do ProfMat, que antes os docentes recebiam 4 créditos, agora é só, eles vão receber 5 por disciplina, né? Porque se você fizer 60 horas dividido por 12 horas, então gera 5 créditos. Então, né, a gente, né, como direção, né, simplesmente pegou a definição dos créditos e aplicou, né, um curso e, né, já aprovou, né, essa carga didática está, né, sendo suportada pela universidade. Então é isso, né, a partir desse ano, né, as disciplinas do ProfMat vão de 4 para 5 créditos, como anualmente eles dão 9 disciplinas por ano, então o impacto no corpo docente total da universidade vai ser 9 créditos no ano. Então, basicamente, esse é o informe, né? Então, as disciplinas do ProfMat vão agora, né, onerar 5 créditos a mais por disciplina, 1 crédito a mais por disciplina, que vai dar, então, 9 por ano. Algum outro comentário?
Já, então a gente esgotou aqui os nossos informes. Não, ninguém se inscreveu, né? Perfeito. Então não temos informes aí dos membros. Então acho que a gente pode entrar na. Bom, não temos itens na ordem do dia. Então a gente vai entrar já no nosso expediente aqui. O primeiro item é a ata da primeira sessão ordinária, que aconteceu em 2 de fevereiro de 2026. Todos receberam o documento que ela encaminhou. A dinâmica se faz, vocês promovem já no início, né?
É.
Tá. Então, aqui tem uma indicação da presidência para a gente promover os itens de 1 a 5 do expediente para a ordem do dia e já fazer a discussão na ordem do dia, né? Que itens são esses? São a ata da primeira reunião, 2 relatórios de estágio probatório de meio do caminho, né, de 24 meses de docentes do bacharelado em matemática, o relatório de atividades do professor Fernando Augusto Oliveira Ribeiro, do bacharelado em neurociência, né, por ocasião do seu afastamento internacional, e o relatório final das atividades do professor visitante sênior, professor Luiz Alfredo Vidal de Carvalho, por conta do término do seu contrato. Então, a sugestão é que a gente faça já essa discussão na ordem do dia desses 5 itens. Eu pergunto se alguém secunda essa proposta. Perfeito, vejo mãos virtuais levantadas. Então, Então, se ninguém é contrário ou contrária, então a gente faz a discussão na ordem do dia, tudo bem? Então, na ordem do dia, o primeiro item, agora sim, é a ata da primeira sessão ordinária do dia 2 de fevereiro, que todos receberam. Pergunto se alguém tem algum comentário, alguma sugestão de ajuste.
Já está na ordem do dia, Marcelo? É isso?
Sim.
Então, é só uma na ata, na linha 141, tá aqui, a sua inclusão anterior como agência de fomento foi aprovada com tranquilidade na época. O anterior ficou redundante, eu sugeri só remover a palavra anterior da linha 141, que já está dizendo que foi na época.
Tudo bem? Sim, tudo bem. Obrigada.
Valeu, é só isso.
Obrigado, Marcelo. Mais algum comentário, alguma sugestão? Então, se não temos comentários ou sugestões, faz a votação, né? Como a gente está remoto, não dá para fazer a votação por enquete. Então, a Elaine vai começar uma enquete aqui. Eu vou pedir, vou colocar então em votação a ata da segunda, da primeira sessão ordinária de 2026, que aconteceu dia 2 de fevereiro de 2026, né? Pode iniciar aí. Né?
Só conselheiros votam.
Ah, apenas conselheiros votam, por gentileza. Então, quem está aqui para relatar algum item não for conselheiro, por favor, se abstenha de votar. E a presidência também vota, né? Sei também.
Vou projetar, publicar.
Perfeito. Então, com 4 aprovações e 4 favoráveis e 3 abstenções, então a gente aprova, está aprovada aí a ata da primeira sessão ordinária de 2026, tá? O segundo item agora da nossa ordem do dia é o relatório de estágio probatório do professor Felipe de Aguiar Franco, por ocasião do término do seu 24º mês aqui na universidade, né? Então, só para dar um breve relato, sou o professor Felipe, então ele é um docente da plenária de bacharelado em matemática, cujo efetivo exercício se iniciou dia 8 de janeiro de 2024, portanto, 8 de janeiro de 2026 se encerrou o seu segundo ano, né? O período dessa avaliação é um período de um ano, entre 8 de janeiro de 25 e 8 de janeiro de 2026, e o término do estágio probatório do professor Felipe vai acontecer só no ano que vem, dia 8 de janeiro de 2027, né? Quando finam os 3 anos aí desde a data de ingresso efetivo na universidade. Se vocês olharem os documentos, né, que foram enviados, vocês vão notar que ele realizou diversas atividades de ensino, tanto na graduação quanto na pós, atividades de pesquisa, publicação inclusive de artigo e revista com revisão pelos pares, se envolveu em projetos de extensão, supervisionou iniciações científicas, participou de congressos, participou de bancas de pós-graduação, né? Ele também se encontra cadastrado no programa de pós-graduação, como orientador. Essa direção não identificou nenhum fato negativo com respeito à acessibilidade, disciplina, capacidade iniciativa, produtividade ou responsabilidade do docente. Vocês vão ver nos documentos também que há um relatório da Comissão Permanente do Estágio Probatório, do CNCC, que fez análise da documentação e sugeriu a continuação do estágio probatório, ou seja, deu uma avaliação positiva sobre as atividades envolvidas pelo professor Felipe ao longo desse último ano. Tá? Então, esse é o relato. Eu pergunto se alguém, colocando em discussão, se alguém tem algum comentário, alguma dúvida a fazer quanto às atividades desenvolvidas pelo professor Felipe nesse último ano de estágio probatório. Não vejo manifestações. Então, gostaria de colocar em votação a aprovação, então, do relatório, do estágio probatório do professor Felipe de Aguilar Franco, referente aos 24 meses desde seu início efetivo na universidade. Helene vai, mais uma vez, iniciar uma enquete. Eu peço só os membros conselheiros e conselheiras se votem, por gentileza. Helene? Okay. Perfeito, então, por unanimidade, a gente aprova o relatório do estágio probatório do professor Felipe. O terceiro item agora da nossa ordem do dia é bastante semelhante ao segundo, é um docente também da plenária do bacharelado em matemática, o professor Cleber Fernando Colli, que ingressou na mesma data do professor Felipe, dia 8 de janeiro de 2024, então o período agora dessa avaliação é o mesmo, né? É de 8 de janeiro de 25 a 8 de janeiro de 26. E o estágio probatório do professor Kleber, ele também se encerra no ano que vem, no dia 8 de janeiro, quando ele vai cumprir seu terceiro ano desde o ingresso efetivo na UFABC. O professor Kleber, se vocês olharem, a documentação foi enviada. Vocês vão ver que o professor ele realizou atividades de ensino na graduação. Com relação à pesquisa, consta ali o registro de apresentações de trabalho e congressos. Ele participou de projetos de extensão, mais de um projeto de extensão, participou de congressos científicos e participou de bancas de pós-graduação e também bancas de concurso. Além disso, vale a pena notar o envolvimento dele aqui ao fazer parte de uma comissão organizadora de proposta para sediar um congresso da Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada e Computacional, a SBMAC, aqui na UFABC. Essa comissão era formada pelo professor Kleber, junto com, por exemplo, os coordenadores do bacharelado em matemática, os professores Rafaéis, né? Rafael Vila e Rafael Alves. De novo, não há registro por essa direção de nenhuma ocorrência aí que questione o professor quanto à sua idade, disciplina, capacidade iniciativa, produtividade ou responsabilidade. A nossa comissão permanente de estágio probatório se debruçou sobre essa documentação e também sugeriu a aprovação do relatório com a continuação do estágio probatório do professor Kleber. Tá? Então, esse é o relato. Aí eu pergunto se alguém tem alguma dúvida ou quer fazer algum comentário sobre esse item. Não vejo manifestações. Então, também vou colocar em votação a aprovação do relatório de estágio probatório do professor Cleber Fernando Cole. Então, Lênin? Perfeito. Então, novamente, aí, por unanimidade, a gente aprova o relatório do professor Kleber. Eu não tenho que a gente ter um voto a mais aqui, né, em relação ao último item. É alguém que deixou de votar no anterior?
Oi, desculpa, que eu entrei agora na reunião, não tinha conseguido entrar antes.
Pronto. Então, perfeito. Então, ainda foi unanimidade o último, porque é quem estava presente no momento. Obrigado, Carlos. Bem-vindo.
Obrigado.
Perfeito. Indo agora para o nosso quarto item, também já na ordem do dia, é a deliberação sobre o relatório de atividades de afastamento para estudo no exterior, realizado pelo professor Fernando Augusto de Oliveira Ribeiro, que ocorreu de 15 de agosto de 2023 até 23 de outubro do ano passado, de 2025. Tá? Esse relatório, não sei se todos tiveram a oportunidade de ler no detalhe, é um relatório bastante extenso, que é o relatório que o professor Fernando submeteu à FAPESP também, quando ele foi com o financiamento da FAPESP para os Estados Unidos. No relatório dá para. Ele descreve de maneira muito pormenorizada as atividades que ele desenvolveu durante seu afastamento nos Estados Unidos, e que resultou numa publicação, uma revista muito boa na área, né? E na qual ele inclui a filiação dele à UFABC. Ele cabe esse conselho e liderar sobre esse relatório submetido pelo professor Fernando. Eu pergunto se alguém tem alguma dúvida, se alguém gostaria de fazer algum comentário sobre o relatório que o professor Fernando me encaminhou. Então, abro a palavra aí aos conselheiros e conselheiras. Eu não vejo manifestações. Então, quero também colocar em votação deliberação, relatório de atividades de afastamento para estudo do exterior, do Fernando Augusto de Oliveira Ribeiro. Pode lançar, eu vou pedir que os membros do conselho, por favor, votem.
Guardo a foto de um conselheiro. Vou publicar.
Feito, obrigado. Então, também por unanimidade, aprovado o relatório de atividades do professor Fernando. Indo para o nosso quinto item, então, o último da ordem do dia, é o relatório final das atividades executadas pelo professor Luiz Alfredo Vidal de Carvalho, em razão do término do seu contrato. Vou fazer um breve relato aqui. Então, professor Luiz Alfredo foi um professor visitante sênior, que compôs aí o bacharelado em ciência de dados, né? Veio com o bacharelado em ciência de dados. Ele esteve conosco no período de 6 de março de 2024 até 6 de março de 2026, portanto, até o fim da semana passada, né? No relatório que todos e todas tiveram acesso, tem ali a lista de contribuições que o professor deu. Ele ressalta a contribuição em disciplinas tanto da graduação quanto da pós-graduação, solicitação de bolsas para pós-doutoramentos e iniciação científica sob sua orientação, e a colaboração na concepção de uma proposta de um novo curso de pós-graduação em saúde única ainda a ser discutido aqui na UFABC. Além disso, durante o período que ele esteve aqui na UFABC, ele publicou 3 artigos científicos, né, em revistas com revisão pelos pares, publicou ou submeteu, eu entendo que ainda deve haver 1 ou 2 artigos ainda sendo apreciados. O único comentário que aí a presidência faz com relação a esse relatório que eu notei é que nesses artigos, seja já publicado ou seja o que foi submetido, eu não identifiquei, pelo menos na minha análise, menção ao UFABC, né, filiação da UFABC, o que eu acho que seria adequado. Tá? Então, essa é a única pequena ressalva que eu faço aí quanto ao relatório de atividades do professor Luiz Alves Vidal. E aí, com isso, eu abro a palavra para os membros, se alguém tem algum comentário. Marcela, a gente já levantou as mãos. Pois não.
Obrigada. Eu não sou muito da área, né, mas eu vi as publicações e o que ele pretende submeter, o que já submeteu. Além de ele não colocar a UFABC, né, eu sinceramente posso ter comido bola, mas não identifiquei também professor da UFABC, ou seja, ele é um sênior, mas ele publicou com qual professor, né, da computação, sei lá, alguém do CMSC. Essa seria a minha questão. Obrigada.
Obrigado, Marcela. Alguém mais gostaria de se manifestar? Veja, o contrato do professor já se encerrou, tá? Diferente do estágio probatório, a gente não tem uma comissão ali que faz uma avaliação, né, desse relatório, cabe a gente fazer, né, uma avaliação desse relatório. As opções que a gente tem aqui é aprovar ou não, mas, enfim, o professor já encerrou o contrato, né? Mas eu acho que é importante deixar pontuado, até para as coordenações de curso, né? Fazer um acompanhamento, né, eventualmente, dessas das atividades a serem, né, desenvolvidas por esses professores visitantes sêniores, né? E, quando for adequado, veja, eu não estou dizendo que talvez ele tenha uma boa razão para não ter incluído a UFABC com filiação desses artigos. Talvez tenham sido trabalhos que ele desenvolveu antes da chegada aqui, que agora conseguiram ser submetidos, enfim, não sei. Mas eu só queria trazer a atenção esse item aqui para todos e todas.
Só deixando, explicando o atraso, que geralmente faz os relatórios antes do final do contrato, mas ele demorou para
para entregar o relatório. Inclusive, a Grace teve que cobrar algumas vezes, pedir a interação de outro professor do CMCC para poder que ele enviasse. Então, por isso que está passando isso agora.
Pois não, Marcelo?
Então, vocês me desculpem, né? Mas, mesmo que seja um relatório que já passou, ele já foi de aqui, né? Mas, mesmo no relatório, aparecem papers. Não aparece a atividade dele, com quem ele trabalhou, o grupo que ele integrou, né? Desculpem, mas eu não estou acostumada, né? Os sênios que a gente tem aqui, ou que já teve, sempre se integram no grupo, né? E o relatório sempre envolve, trabalhei com fulano de tal, no laboratório tal, da UFABC tal. Né? E aqui também, e sobretudo assim, tem que envolver também alunos, né? Ou seja, discentes. E geralmente se pede para que ele oriente alguém, né? Um sênior, já está na capacidade, está, não, super está, para orientar e pedir bolsas, inclusive por fora, né? Então, sinceramente, deixo en aberto eso, ¿no? Porque me incomoda un poco tener que aprobar un relatorio de esa manera.
Marcelo.
Só uma questão de esclarecimento. Você fez uma ressalva no final sobre o relatório e eu não entendi, Marcelo. Eu entendi o ponto da Marcela também, eu acho que o relatório está sucinto demais, mas eu entendo que o professor trabalhou com datas, né? Ele veio e se envolveu com as atividades do grupo de pesquisa, mas, de fato, poderia ter sido um pouco mais detalhado nesse aspecto aí. Desculpa, eu só não entendi mesmo na hora que você disse, Marcelo, qual era a ressalva. É a filiação do docente ao CMCC ou ao FABC, é isso?
Eu não entendi, Marcelo. Fala de novo, Finzinho. Qual a sua dúvida?
Na verdade, no final da sua fala, quando estava apresentando o item, você disse que tinha uma ressalva, e eu não entendi qual era a ressalva. É a respeito da afiliação dele no artigo publicado, isso?
Correto. Isso. Então, nessa lista de artigos que ele submeteu, ou que ele publicou durante o tempo em que ele estava aqui, ele não cita o FBC, afiliação ao FBC, isso.
De fato, então, eu tinha desconfiado que era isso, só estava confirmando, e o meu comentário é sobre isso. Eu acho que é preciso, para esse relatório, de fato, não faz mais diferença nenhuma, mas eu acho que precisa um trabalho mesmo da direção e das coordenações. Na hora que esses docentes vêm, eles falam, olha, nesse daqui faz parte das atribuições que os artigos publicados tem a filiação do FBC. Ainda que tenha sido feito em outro momento, a pessoa está aqui usando, né, recebendo salário, etc., e trabalhando nesses artigos mais antigos. Ué, ainda que cite a filiação atual, o FBC, ou filiação dupla, não importa, pode colocar a filiação antiga, mas eu acho que isso é importante para a instituição que esses artigos constem na nossa, também como produção UFABC, né? Então, acho que o mais importante de lição disso é o que fazer para os próximos, né? Quando esses docentes chegarem, acho que é preciso ter um trabalho, né? Trazer, sentar, conversar, falar, olha, é preciso que todo o trabalho tenha filiação UFABC, pelo menos, né? Acho que isso é a lição mais importante. É isso, agora, como estando assim feito já, e o docente já fora, né? Não vejo muito. A não ser que alguém coloque algum ponto muito importante ali, a reprovar agora, não acho que faça sentido. Mas estou aberto para ouvir outras opiniões.
Perfeito. Eu vou passar a palavra para o professor Aritanã, mas aí eu vou só retomar um ponto da Marcela, porque eu acho que a Marcela tem um entendimento que eu vou explicitar, mas aí você que complementa, se você estiver enganado. Professor Aritanã?
Oi. Não. Só complementando o que o Marcelo falou, em geral, o que as pessoas fazem, elas não, como ele veio visitante, ele não perdeu o vínculo anterior dele, mas o que é de costume é falar, esse trabalho foi desenvolvido no período tal, como professor visitante da UFABC, por exemplo. Eu acho que é isso que a gente devia contar para todos os visitantes que vierem aqui, basicamente. Não é uma dupla filiação, mas é basicamente, olha, eu sou filiado no meu lugar de origem, mas esse trabalho foi desenvolvido em tal lugar com tais pessoas. Só se quer Sei lá, se eu entendi o que o Marcelo falou, é bem parecido com o que eu estou falando. Só isso.
Obrigado, professor. Na verdade, o meu entendimento é que ele tem uma dupla filiação nesse momento, sabe? Ele tem um contrato aqui com a universidade, ele recebe vencimentos aqui, e não tem problema, você pode ter essa dupla filiação nesse contexto, não tem nada legal nisso, né? Seria só dar crédito, de fato, à instituição que o recebeu, né? Que pagou seu salário, de repente pagou os recursos aí que possibilitaram que ele escrevesse o artigo, eventualmente desenvolvesse parte do trabalho aqui, mas esse reconhecimento, né? E para a instituição é importante também. Agora, já te faço aí que você falava, com relação à proposta da professora Marcela, só para retomar aqui, então, Marcelo, concordo com você, Marcelo, acho que com relação a esse ponto em específico que eu mesmo levantei, eu acho que não tem muito o que fazer agora com relação ao que já foi, mas tem algo a fazer com relação aos que virão, né? Então, essa instrução, essa orientação clara, acho que é importante. Agora, Marcela traz um ponto que talvez seja importante, né? E que aí sim o Conselho pode liberar, que é pela descrição insuficiente das atividades que ele aqui desenvolveu. Tá? Então, se vocês olharem o relatório que ele encaminhou, os artigos enviados, vocês vão ver que a maior parte são cópias dos artigos, né, que ele escreveu, mas a página número 2 do relatório, tem 7 itens que são os itens das atividades que ele desenvolveu aqui, e se eu entendi corretamente, Marcela pode me corrigir se eu entendi corretamente, a crítica da Marcela é que esses 7 itens não estão detalhados o suficiente. Ou seja, tem lá a indicação de que ele contribuiu para a graduação, para a pós-graduação, mas não está descrito quais disciplinas, quando, está lá descrito, né, que ele enviou bolsas para pós-doc, para IC, mas não está descrito quantas, não está descrito, enfim, não está dando detalhes. Então, se eu entendi corretamente, a crítica da professora Marcela foi quanto a essa descrição pormenorizada desses itens. E aí, nesse sentido, a gente tem uma opção, se esse conselho assim decidir, obviamente, né? Que é a alternativa à aprovação do relatório comunitário, que é não aprovar o relatório e pedir para o professor revisar o relatório e incluir informações mais detalhadas. Isso já ocorreu no passado, se você já fez isso no passado, essa é uma opção que a gente tem. Tá? Quer complementar, Marcela, se eu esqueci o seu relato?
Sim, se me permite, vou colocar outra coisa aqui. Exatamente era isso, né? Que eu não detectei quanto se orientou, se pediu bolsa, etcétera, ¿no? Entonces, eso. Ahora, si me permiten colocar de otra manera, porque ya pasé por ese proceso con algún paper, existe opción, él ainda está en aprobación con algunos papers, existe a opción de él colocar a UFABC en esos papers próximos. Entonces, a mi propuesta es a gente pode aprovar, porque, como fala um pouco Marcelo, bom, não vai modificar muito aqui o destino dele, mas ele ganhou dinheiro da UFABC. Desculpem colocar dessa maneira, mas ele ganhou dinheiro da UFABC, então o mínimo que nós esperamos é que a UFABC apareça em alguma coisa dele. Então, ele que luta colocar a UFABC nos próximos papers, ok? E isso pode ser feito. Adicionar a instituição onde ele estava, sei lá, onde estava presidindo, vamos, residindo, perdão. Então, eu diria que sim, devemos insistir em incomodar um pouco, professor, me desculpem, mas vamos salvar o nome da UFABC, né, de alguma maneira. Essa seria a minha colocação.
Obrigado, Marcelo. Eu vejo como um pouco difícil a gente obrigar o docente, por exemplo, né? Enfim, acho que isso não é por aí, né? A gente nem consegue, imagino, né? Mas um feedback nesse sentido a gente consegue dar, né? Isso a gente conseguiria. É, Alexei?
Bom, eu vou falar o seguinte, né? De fato, a direção é responsável, então eu me comprometo nos próximos visitantes eu conversar mais de perto. Uma coisa que pode ter acontecido também, que ele pode ter ficado um pouco mais solto que o normal, né? É que ele estava visitante pelo bacharelado em ciência de dados.
Isso.
E hoje, o bacharelado em ciência de dados tem um docente efetivo, né? Então, acho que na época que ele conviveu, a plenária surgiu há poucos anos, menos de um ano, né, o coordenador começou a receber função gratificada mês passado, Então, né, talvez tenha sido um agravante, né, chegar nesse ponto, talvez tenha sido o fato de ele estar num curso novo. Eu acho que isso pode ajudar a justificar, mas não justifica de qualquer forma, né? De fato, a direção, né, tem esse compromisso e eu me comprometo a tentar não fazer com que isso não volte a se repetir, pelo menos durante a minha gestão.
Obrigado, Luiz. Ele também estava colaborando com datas, né? Um núcleo estratégico, ele até mencionou Mina em algum momento, então, além do curso, estava com alguns núcleos estratégicos também. Marcelo?
Né? Perfeito. Eu acho que a ideia foi identificar um problema e aquela história de que o que é combinado não sai caro, né? Se desde o início nós deixarmos isso óbvio para o docente, acabou, né? Isso tá resolvido. Talvez seja até uma sugestão para colocar no edital isso, sabe? Acho que, porque hoje se essa. Né, se formos escrever para o docente, eu falo, não sou obrigado, não escrevi isso noutra época, não é, sei lá, dá algum outro tipo de coisa, mas talvez para o edital, de que todo o trabalho resultante daqui seja do esforço dele na UFABC, como o Marcelo bem colocou, ele estava recebendo salário para fazer as coisas aqui, que isso fosse, colocasse em instituição, né? Então, acho importante o preventivo, mas a Marcela trouxe outro ponto interessante. Existe ainda a possibilidade de falar com ele. E se a direção não se sente à vontade, que é natural, e acho que até sairia melhor, se fosse uma espécie de feedback do conselho. Vocês, como direção, dizem: olha, o conselho do CMCC identificou esse problema e sugeriu fortemente que a produção, eventualmente, que está em vias de publicação, ou que saiam, que tenham sido feitas com esforço enquanto vocês estavam na FGC, que conste na inscrição, né? Eu acho que poderia ser um recado do conselho, e aí viabilizado pela direção. Sugestão aí, eu só ver se os outros docentes conselheiros também se sentem à vontade.
Segundo esa propuesta de Marcelo Geis, obrigada. Y otra cosa,
Eu también.
eso, y otra cosa, ustedes me disculpen, mas si yo estoy en la UFABC recibiendo salario a UFABC, es obvio que yo tengo que hacer cosas con la UFABC. Puede ser que no sea una publicación, mas mencione a los alumnos, mencione alguna cosa que le fez da UFABC, ¿no? Entonces, no. Eu esperar que apareça, que alguém me diga, não, ele está recebendo salário da UFABC. Isso é óbvio, eu não sei, para mim é óbvio isso, né?
Salário e estrutura.
E ele é um docente experiente, né? Não vamos dizer que é um docente novato, né?
Marcelo, vou pedir a gentileza para você, então, repetir a proposta de encaminhamento que você está fazendo aqui, porque eu estou vendo que vários conselheiros aqui secundaram a proposta. Posso?
É, eu preciso anotar.
Helene, precisa anotar certinho? Você se incomoda, por favor?
Não, de forma alguma. O que eu disse era enviar um feedback da aprovação do relatório. Isso pode ser. O formato eu não sei exatamente qual é. Existem formatos de manifestação do conselho. Mas isso poderia ser numa espécie de aprovação com recomendação, ou então uma comunicação separada dirigida ao docente, não com uma redação simples no sentido de que o conselho deles deliberou o relatório e que o ponto, né, eventualmente colocar alguma coisa sobre a aprovação, mas de que o ponto de que a filiação da UFABC não foi feita na publicação anterior e que eventuais e gostaria de, né, de solicitar que o docente fizesse colocasse a UFABC nos artigos que ainda saiam no futuro, ou, né, que estejam em vias de publicação, que a filiação da UFABC fosse reconhecida. Essa é a proposta, uma manifestação do conselho e não da direção, né? Afinal, a direção viabilizaria, enviaria isso ao docente, mas uma manifestação do conselho.
Se você me permite, Marcelo, desculpa interromper, eu não vou aprovar isso. Não aprovo. Eu sou ok? Não aprovo isso. Vocês me estão escutando? Perdão.
Sim, pode
Eu vou aprovar. Então, se vocês, Caetano, gostaria de falar, olha, não houve aprovação unânime, então foi sugerido que pa, 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 o que ya Marcelo Reis relató.
Perfeito, obrigado, viu, Marcelo? Marcela, deixa eu sintetizar aqui, que eu acho que tem duas coisas independentes aqui. A primeira é com relação a mencionar a universidade, a UFBC, né, nas publicações resultantes aí do período que ele teve aqui conosco, e aí, se eu entendi corretamente, o único encaminhamento seria a aprovação com ressalvas desse relatório, e aí a gente explicaria quais são as ressalvas. Então, a ressalva seria com relação à falha em mencionar a sua filiação ao UFABC, né, nos trabalhos publicados durante sua permanência aqui. Tá? Existe um segundo ponto que a gente ainda precisa... E aí, esse a gente pode deliberar de maneira independente. Tá? Existe um segundo ponto que é sobre o que Marcela trouxe, que é o relatório não estar com um detalhamento suficiente para que esse conselho possa deliberar, né? Que é uma expansão daquela página número 2 do relatório para explicitar um pouco melhor quais são as disciplinas, quais foram as orientações. Entendo que são duas coisas ali. A gente pode aprovar com ressalvas e incluir essa falta de detalhamento, mas com relação ao detalhamento, outra opção é não aprovar e pedir para ele fazer, né, para ele entregar um novo relatório. Essa é a opção que a gente tem. A gente não consegue obrigar, obviamente, o docente a incluir a UFABC nas publicações, mas aí, então, nesse caso, iria a comunicação do conselho de centro, que o conselho acha adequado isso acontecer, mas eu não vejo isso como algo que a gente consegue obrigar o docente a fazer. Né? Agora, a gente consegue obrigar o envio de um novo relatório, isso a gente consegue. Né? Ao rejeitar esse relatório, ao reprovar esse relatório, e pedir um relatório mais detalhado, essa é uma opção. Tá? Marcelo, tinha levantado de novo a mão, Marcelo? Não?
Eu aguardava se alguém mais tem manifestações.
Marcelo,
então, o fato dele ter ido não significa que ele está totalmente isento. Se ele não cumprir, se nós não aceitarmos o relatório da forma como está, devolver o dinheiro eles não vão pedir, mas vão impedir ele de participar de novos processos. Então, há uma forma de amarrar e pressionar, sim. Sutil, mas é possível.
Isso. Mas aí eu entendo, Ruth, você pode me corrigir, você tem um excelente entendimento sobre isso, que isso se aplica ao relatório não estar muito detalhado. Obrigar o docente a incluir a UFABC como criação, eu tenho dúvida. Se legalmente a gente consegue exigir isso do docente, tenho dúvidas mesmo. Agora, deixar o relatório mais detalhado para que a gente consiga se debruçar melhor sobre ele, eu não tenho dúvidas. Isso a gente, de fato, consegue. E isso a gente consegue como? Reprovando o relatório e solicitando um novo relatório.
Então, essa é a minha opinião. Eu acho que nós temos que... É um professor velho que já deveria saber disso, mas se ele não sabe, então vamos ensinar. Nós temos que pontuar isso. Né? O risco, se ele não fizer, não vai ter nenhum para ele de imediato, mas ele não vai poder participar mais de outro processo. Ao menos ele vai parar de onerar outras universidades. Porque ele veio, ele ocupou um espaço, ele recebeu o salário e não teve contrapartida com a nossa universidade. É só isso. Não tem que obrigar ele a colocar o nome, de fato, não temos como, mas nós temos como impedir que ele faça isso com outras.
Certo. Pergunto se alguém mais quer se manifestar, e a gente já pode dar um encaminhamento a essa questão. Pois não, Marcelo?
Existe uma solução salomônica aqui nessa história, talvez ajude, não sei, mas manifestar uma comunicação do Conselho de Centro, enviada pela direção, acerca desses detalhes. Disse, olha, mas existe aqui duas preocupações centrais sobre o seu relatório, e como... Né, dá a oportunidade do docente se manifestar, tanto sobre a questão da não filiação, não colocar a UFABC como filiação, como a respeito de outras atividades e a intenção dele a respeito de próximas publicações, das que estão ainda em ser feitas. E aí, digamos, mantém o assunto na pauta até uma solicitação, né? Dado um prazo, etc. Para de brigar com a Elane aqui.
Estou discutindo as opções aqui com a Elane. Então, certo. Então, eu vou fazer uma proposta de encaminhamento e aí queria ver o que, é que vocês acham. Então, nós temos a opção de não deliberar hoje sobre esse relatório. Tá? Não é nem reprovar e nem aprovar com ressalva. A gente tem a opção de não deliberar sobre esse relatório. Solicitar um novo relatório ao professor e, nessa solicitação do novo relatório, indicar que é necessário, esses dois pontos, que é necessário descrever de forma um pouco mais pormenorizada os itens que ele descreve na página 2, para que esse conselho consiga deliberar sobre o período em que ele tem, e já fazer uma recomendação da inclusão do UFABC como sua filiação nas publicações, pelo menos naqueles trabalhos desenvolvidos durante o período dele aqui na universidade. E aí, quando o novo relatório for submetido, a gente volta a apreciar aqui nesse conselho, provavelmente no próximo mês. Essa seria, vamos dizer assim, o encaminhamento que eu recomendaria nesse momento. Tá? Eu pergunto...
Comentar que a gente manda um modelo de relatório até tá aqui.
Uhum.
E foi enviado em mim no início de dezembro para ele.
Perfeito. Então, essa seria uma opção. Uma outra opção seria seguir com a deliberação do relatório. E aí a gente tem as opções, né, de ou rejeitar ou de aprovar com ressalvas. Tá? Mas eu sugeriria que a gente suspendesse o ponto e pedisse um novo relatório ao professor. Tá?
Eu concordo com essa posição. Suspender, exigir, pelo menos se ele não sair daqui em branco, como se nada aconteceu. Ele faz... A gente tem que estar o direito, né, dele reverter essa ignorância sobre os processos. Então, tudo bem.
Concordo também, Marcelo.
Eu pergunto se alguém não é favorável a esse encaminhamento e gostaria de seguir por outro caminho. Por favor, se manifeste. Não? Então, vamos fazer isso. Então, a gente suspende esse ponto, a gente não delibera sobre ele hoje. A direção vai enviar, então, uma mensagem, um e-mail ao professor, descrevendo as razões pelas quais o ponto foi suspenso, solicitando um novo relatório, mais detalhado, e fazendo uma recomendação da inclusão da UFABC com criação nos trabalhos. Tudo bem? Perfeito. O Ruth e Marcelo estão com a mão levantada, mas é resquício, certo? Perfeito. Então...
O chefe deu bronca, Marcelo.
Tomei.
Que nada. Bom, perfeito. Então, vencemos a nossa nova ordem do dia. Agora sim, entrando no item do expediente, a gente entra no sexto item, né? Eu gostaria... Bom, então eu já comecei a fazer uma explicação sobre os itens 6, 7, 8, 9, 11 e 12. Né? Então, cada um desses itens, depois os relatores vão explicar a pertinência da abertura do processo seletivo simplificado para a vaga, mas o contexto geral é aquele contexto que eu dei no início da nossa reunião de hoje. Se trata, então, de uma oportunidade que a direção do serviço recebeu de conseguir muito rapidamente realizar um concurso com preenchimento de algumas vagas do professor visitante, que vão ser importantes para a gente garantir a oferta de componentes curriculares ainda esse ano. Isso levando em conta que nós estamos em ano eleitoral, né? Então é muito complicado para a realização de concursos. Tá? Então, o que aconteceu? Quando nós identificamos essa oportunidade, e eu já contei a história até esse ponto, né? A gente fez uma conversa lá com o professor Dácio, solicitando que o CNCC também entrasse nesse concurso que estava sendo acordado ali entre o CCNH e a reitoria, né, e a SUGEP. Eu expliquei a importância, né, expliquei a dificuldade que alguns cursos estavam enfrentando com a saída de professores, né, a gente tem uma, especificamente em alguns cursos mais do que outros, uma rotatividade muito grande de docentes, né, chamada de matemática, ciência da computação. E o professor Dácio foi solícito, ele entendeu a urgência, ele viu uma oportunidade de incluir nesse concurso essas vagas que a gente estava pleiteando, né? Aí nós fizemos uma conversa com a SUGEP, com a sessão de concursos da SUGEP, né? O Ivanil, que é o chefe da sessão, e com o Diogo, que é o superintendente da SUGEP, explicamos, né, que a importância da inclusão dessas vagas. O que eles nos ressaltaram foi uma preocupação, né, nos indicaram uma preocupação, uma sintonia que vai ter que haver entre as coordenações de todos esses cursos para que o processo consiga caminhar no cronograma que vai ser planejado. Porque um edital desses unificado significa que se um curso atrasa, por exemplo, a indicação da sua banca, ele atrasa, na verdade, a realização do concurso todo. Então, a gente vai ter que estar muito em sintonia aqui com as coordenações de cursos para fazer isso andar e todo mundo dando passo, né, de forma conjunta. Tá? E aí, para que esse edital possa ser publicado, possivelmente, no boletim de serviços de amanhã, minha expectativa é que fosse publicado na sexta-feira da semana passada. Né? Eu estava até quinta-feira, 5 horas da tarde, trocando mensagens com o Nildo, da sessão de concurso, e com alguns coordenadores de curso, né, fazendo pequenos ajustes ali nos formulários para viabilizar essa publicação. Ela não ocorreu, então eu imagino que vai ocorrer amanhã. Né? Para que dê tempo, para que desse tempo dessa inclusão, a gente precisou, né, a direção do CNCC, a Alexei e eu precisamos fazer uma aprovação lá de referendo desses editais. Tá? E é isso que a gente traz agora aqui para a ratificação desse conselho. Tudo bem? Então, esse é o contexto geral do porquê que isso foi feito de forma ad referendo, e não daria para esperar o tempo, em teoria, não daria para esperar o tempo deste conselho. Né? A reitoria também fez uma aprovação de referendo da comissão de vagas, para as vagas lá da Leila, o CCNH também, para a gente conseguir incluir nesse edital. Tá? Muito bem, então esse é o relato, vamos dizer assim, geral de todas essas vagas que vocês vão ver agora. E aí o que eu gostaria de fazer é uma discussão em bloco por curso. Tá? Então, o item sexto vai ser relatado pelo professor Francisco, só tem um perfil de vaga de professor visitante para licenciatura em matemática, portanto, a gente vai apreciar apenas o item 6. Mas aí os próximos, por exemplo, 7 e 8, a gente pode fazer de maneira conjunta, que é com o professor Ronaldo, e assim por diante, tá? Então, com isso dito, o professor Francisco está por aqui?
Sim.
Tá, perfeito. Então, professor Francisco, você quer fazer o relato, então, dessas duas vagas para o processo seletivo simplificado na área de ensino de matemática, por favor?
Boa tarde a todos e todas. Nós solicitamos duas vagas de visitante. Primeiro, em função, a gente já tem 4 professores do nosso grupo, né, que já é pequeno, né? 4 professores com redução de carga horária e talvez mais um, que provavelmente aí a Ruth entrando como coordenadora da educação física também vai ter redução de carga didática, não? Então são 4 certinho, e um professor que está fazendo pós-doc. Então, dos 10, a gente já tem uma carga bastante apertada para a gente. Né? Nesse ano, a gente quase não conseguiu oferecer opção limitada, aí com a chegada da professora Roseli, mas a professora Roseli ela veio por decisão judicial, então a gente não sabe o que vai acontecer. Né? Ela é da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Então, por isso que a gente está pedindo 2 vagas, ligadas ao ensino de matemática, no ensino superior, que a gente tenta cobrir aí as nossas disciplinas, opção limitada, e tentar ajudar também na LCNE e na Leila também, né? Que haverá uma disciplina relacionada à matemática na pedagogia. Tá? Acho que basicamente é isso.
Perfeito. Obrigado, professor Francisco. Então, pergunto se alguém tem alguma dúvida, algum esclarecimento a pedido do professor Francisco? Eu não vejo manifestações, então eu gostaria de sugerir que a gente subisse esse item do expediente para a ordem do dia. Alguém secunda essa proposta? Obrigado, Marcela, Ana, Ruth. Então, na ordem do dia já, eu pergunto se alguém gostaria de fazer algum comentário, mais uma oportunidade. Se não, então também gostaria de colocar então para a deliberação a aprovação ad referendo da abertura de 2 vagas do PSS na área de ensino de matemática, pela licenciatura em matemática. Vou dar um tempinho para ela montar aqui a enquete.
Pronto,
pode estar. Perfeito, pode. Vou pedir para todos e todas se manifestarem, só os membros, por gentileza, do conselho.
Aguardo o voto do conselheiro.
Deixando claro que eu já votei, que é meu curso do coração.
Vou publicar.
Pode publicar. Perfeito, então, aprovado por unanimidade. Obrigado, professor Francisco. Então, a gente segue em sintonia, né, para o concurso andar aí de forma séria.
Obrigado a todos, uma boa tarde, bom trabalho.
Boa tarde. Então, os próximos dois itens do expediente, como eu falei, eu gostaria de tratá-los em bloco. É o item 7 e 8, que é também a apreciação de referendo, né? Abertura de duas vagas, uma em cada área. Uma vaga na área de estatística, sub-área de estatística teórica e estatística aplicada, e a outra na área de ciência de dados, sub-área de ciência de dados computacional, cujo relato aí vai ser feito pelo professor Ronaldo. O Ronaldo está por aqui?
Tá.
Ronaldo? Tá. Eu não sei se está tentando falar e não consegue. Próximo.
Alô?
Oi, agora sim.
Estava com dificuldade para abrir o microfone aqui. Bom, a ideia são, o curso de ciência de dados, né, ele tem duas grandes linhas, assim, uma que é um perfil mais, uma linha mais computacional, disciplinas de perfil mais computacional, e a outra que é o perfil mais estatístico. O nosso edital de efetivo também foi, então a ideia dessas duas vagas é seguir mais ou menos essas duas linhas. A gente discutiu em plenária essas linhas e foi aprovado por unanimidade. E é muito parecido com o concurso de efetivo que a gente tem no momento. Como o curso está começando agora, não tem uma necessidade específica, então a ideia é de abrir um perfil mais geral para essas vagas de visitante. São essa linha de duas vagas mais gerais. E aí a vaga... O perfil mais estatístico foi discutido com o pessoal da matemática, esse perfil mais computacional com alguns docentes, com perfil mais de computação. Acho que é isso. Se tiver alguma dúvida, estou à disposição.
Obrigado, professor Ronaldo. Então, pergunto se alguém tem algum comentário, dúvida para o professor Ronaldo, ainda do expediente. Não vejo manifestações, então também gostaria de promover a ordem do dia, alguém que secunda essa proposta. Perfeito, obrigado. Então, na ordem do dia, abro mais uma vez para manifestações, se alguém quiser se manifestar. Não vejo de novo manifestações, então gostaria de fazer uma votação em bloco dos itens 7 e 8 da nossa pauta, que é a apreciação de duas vagas para um processo seletivo simplificado, uma na área de estatística e outra na área de ciência de dados. Diga,
O que é bloco? Os dois na mesma pergunta.
Tá. Pode ser alguém tem alguma objeção sobre esse encaminhamento de bloco? Não? A modalidade vai lançar, peço que os conselheiros, por favor, e conselheiras, votem.
Vou projetar.
Perfeito, obrigado. Então, também aprovamos por unanimidade os itens 7 e 8, né, com relação ao as vagas do processo simplificado no bacharelado nas integridades. Obrigado, professor Ronaldo, pelo relato.
Obrigado, bom trabalho para vocês. Tchau, tchau.
Boa tarde. Agora a gente chega no nosso nono item. Nono item, ainda no mesmo tema, agora são quatro vagas no processo seletivo simplificado, na área de ciência da computação, senso de área, cuja autoria da professora Ana Lígia. Professora Ana Lígia, já está por aqui?
Sim.
Oi, boa tarde, pessoal.
Boa tarde.
Só explicando rapidamente, né? A computação, todo mundo sabe que nos últimos anos perdeu bastante docente, né? Por diferentes razões. Então, a gente está tentando, né, repor uma parte do corpo docente. Teve um concurso para efetivo na área de engenharia de software HCI em novembro, que não teve aprovados na prova escrita. Infelizmente, nenhum dos candidatos foi aprovado na primeira etapa do concurso. A gente tem mais dois concursos andando, que vão ser realizados agora em março. Um começa dia 17, o outro no dia 29. Um é na área de computação gráfica, que a gente tem uma carência grande. E o outro são duas vagas nessa área geral de computação, né? Na área de estrutura de dados, enfim, área básica da computação. Mas, mesmo assim, a gente não sabe como vai ser o andamento desses concursos. E se vai dar tempo, né, devido ao problema de eleição, tudo, da gente ter esses docentes para o segundo quadrimestre que a gente precisaria, ou para o terceiro quadrimestre, pelo menos. Então, essas vagas de visitantes nos ajudariam muito no segundo e terceiro quadrimestre. E elas estão com o mesmo perfil que foram abertas no ano passado, quando teve só um aprovado, né? Inclusive, acho que o Ronaldo estava na banca, se eu não me engano. E a Suzana, que presidiu a banca. Então, a ideia essas vagas já estavam disponíveis, né, desde o ano passado, é tentar novamente ver. Passou um docente, o Cedric, que já começou a atuar, e agora a gente está tentando trazer mais docentes para essa parte básica, mais geral da computação, para poder nos ajudar com o déficit que a gente está de docentes na área de computação. Basicamente é isso. A gente está seguindo o mesmo programa, os mesmos itens que foi o ano passado, em que o Cedric passou. É o mesmo concurso, como se estivesse reabrindo o mesmo concurso, só que para as vagas que sobraram.
Perfeito, professora Luigi. E só para deixar claro, né, não há possibilidade de aproveitamento do concurso do professor Cedric, porque ele foi o único aprovado, ou seja, o concurso já se esgotou, correto? Então, há necessidade da abertura de um novo concurso. Né?
Por isso que é possível. Né?
Perfeito. Sim, então, sim. Pergunto aos conselheiros e conselheiras se alguém tem alguma dúvida, algum comentário. A professora Ana Lígia, ainda no expediente. Não vejo manifestações, assim como fizemos com os outros, eu gostaria de promover a ordem do dia. Alguém secunda essa proposta? Obrigado. Então, na ordem do dia, pergunto mais uma vez se alguém quer algum comentário a fazer, alguma dúvida. Também não vejo manifestações, então eu queria colocar para deliberação a ratificação, né, dessa aprovação ad referendum feita pela direção de centro, com relação a quatro vagas para processo seletivo simplificado na área de computação. Elaine, peço que então os conselheiros e conselheiras que votem, por favor.
Vou publicar.
Perfeito, então também aprovamos por unanimidade. Obrigado, professora Lígia. A gente continua.
Obrigada. Boa tarde.
Boa tarde. Perfeito, então, como eu mencionei no início da reunião, por ocasião do informe, o décimo item do expediente seria a aprovação de mais um desses ad-referendos para o bacharelado em neurociência, né? Seriam duas vagas, no entanto, a coordenação do curso, com um acordo com a direção, optou por retirar esse item de pauta e sim fazer a ampliação das vagas, né, daquele concurso que já foi, né, cuja decisão de ampliar as vagas já foi tomada por esse conselho, então a gente retorna lá na comissão de vagas na próxima reunião. Então, por essa razão, a gente vai para o próximo item, que é o item de número 11, que é a aprovação do ad-referendum feita pela direção de centro com relação à abertura de três vagas para o processo simplificado na área de matemática aplicada, ciência de área, E eu gostaria de novo de fazer uma discussão em bloco com o item 12, que é, com relação a duas vagas para PSS de novo, também na área de matemática. Ambas aí, que vai ser feito pelo professor Rafael, que está aqui. Então, o professor Rafael, qual é a sua?
Boa tarde, gente. Vocês me escutam bem aí? Obrigado, Marcelo. Acho que as outras descrições aí já contemplaram bem a temática, né? A gente tá abrindo, a gente tem 5 vagas destinadas aí para matemática. A gente dividiu em 3 para matemática aplicada, 2 para aplicar, 2 para matemática pura, que é uma divisão aqui que a gente tem meio igualitária aqui na plenária, né? E isso equilibraria aí a quantidade de visitantes entre as duas áreas, né? Então, pegando o gancho aí um pouquinho no que a Ana Lígia e o Francisco comentaram, né? A gente também perdeu uma quantidade grande de docentes entre o período aí que já não foram abertos mais concursos, né? Então, de maio para cá. Em maio do ano passado, a gente tinha 3 vagas, hoje a gente está caminhando para 12, né? A gente já tem 10. E ao final, aí, nas próximas semanas, a gente vai ter 12 vagas aí de efetivo. Né? Então, a gente está... Claro que a contratação de visitantes não é mais significativa do que cumprir carga didática, né? Mas a gente está com bastante problema aí ainda esse ano para cumprir a carga. Então, essa contratação aí viria a calhar aí para a gente mais rapidamente possível, né? Então, até agradeço a trabalho da direção aí que conseguiu acelerar para a gente conseguir abrir essas vagas o quanto antes. E é isso aí, fico à disposição aí.
Perfeito, obrigado, professor Rafael. Então, no expediente, eu pergunto se alguém tem alguma dúvida ou comentário para esclarecer para o professor Rafael. Não vejo manifestações. De fato, o caso do bacharelado em matemática foi o que nos provocou, né, a tentar achar esse caminho aí, né, junto com a Leila. Então, a direção também entende assim, a necessidade, né, e tem acompanhado o sufoco dos coordenadores para conseguir fechar essa alocação. Né? Então, se a gente promover o item do dia, alguém secunda essa proposta? Promoção? Obrigado. Então, na ordem do dia, pergunto mais uma vez se alguém quer fazer algum comentário, tem alguma dúvida, esclarecimento. Não vejo manifestações, então queria mais uma vez votar em bloco os itens 11 e 12 da nossa pauta. Então, totalizando 5 vagas com processo seletivo simplificado na área de matemática. Vai?
Sim.
Então, pedir para os conselheiros e conselheiras que votem, por gentileza.
Vou publicar.
Perfeito. Então, mais uma vez, aprovamos por unanimidade essas ratificações, essas duas aprovações da referenda. Obrigado, professor Rafael.
Eu que agradeço, gente. Obrigado. Boa reunião para vocês.
Obrigado. Jovem, com isso, a gente conclui esse processo de referendos. Eu agradeço de novo, viu, a colaboração de todas e a compreensão de vocês aí, né? Acho que, na medida do possível, a gente vai evitar fazer as referendos, mas acho que, nesse caso aí, a necessidade parecia ali importante, tá? Então, seguindo aqui no nosso expediente, a gente entra agora no item de número 13, que é a abertura de uma vaga para concurso, agora para professor efetivo, né, na área de neurociência, sub-área neurociência teórica e computacional, cujo relator vai ser o professor Boris, que está aqui. Boris, a palavra é sua.
Obrigado, Marcelo. Estão me ouvindo?
Sim.
Como os dois colegas, a professora Ana Lígia e o Rafael falaram, a mesma coisa se aplica a essa área na neuro. A gente perdeu alguns docentes nessa área faz já algum tempo. A gente teve um concurso no ano passado, onde não foi aprovado nenhum candidato. Então, essencialmente, a gente está reabrindo o edital muito parecido, fizemos um pequeno ajuste para diminuir a bibliografia. E se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição. Então, obrigado. Acho que é isso, né, Marcelo? E o Marcelo sumiu? E o Alexei também? E todo mundo? Só ficamos nós quatro?
Bom, tá aprovado, pessoal. Tá tudo certo. Bora pra casa.
Tá gravando, Marcelo. Outro Marcelo. É o outro Marcelo que pode aprovar, não esse Marcelo.
É por WO.
Mas tem que dar o quê? 30 segundos, é isso?
É, exato.
Tá na janela. Esse cara cantando ali.
Eles estão ouvindo, está gravado, cuidado com as
palavras. Olha só.
Tem gente.
Nós ouvimos tudo, essa foi uma queda proposital para fazer. Era pegadinha.
Não, entrou no tempo regulamentar, não dá mais WO, não, tá tranquilo.
Então vamos lá, aqui agora foi a rede toda que oscilou, inclusive o nosso plano B, né, que está na mesma sala, enfim, é um excelente plano B. Mas eu estava dizendo só para reiterar que esse então é um concurso para professor efetivo, não mais para professor visitante, né? E aí, professor Costa, a gente vai tentar dar um andamento sério, mas nós estamos em ano de eleição, né? Então o primeiro passo é a aprovação aqui por esse conselho, aí a gente inclui na comissão de vagas esse ponto e vai tentar fazer um trabalho junto lá com a sujeita para tentar dar um andamento sério a esse concurso, tá? Então, no expediente, eu pergunto se alguém tem alguma questão, alguma dúvida, comentário para fazer para o Sr. Góes. Não vejo manifestações. Então, se todos se consideram suficientemente esclarecidos e esclarecidas, eu queria promover para a ordem do dia. Alguém secunda essa proposta? A gente deliberar hoje. Perfeito. Então, na ordem do dia, pergunto mais uma vez, se alguém tem algum comentário, dúvida. Também não vejo manifestações, então eu queria colocar em deliberação nosso item 13, que é a abertura, proposta de abertura de uma vaga para concurso para professor efetivo na área de neurociência, sub-área de neurociência teórica e computacional. Não é?
Sim,
você quer falar? Você quer falar?
Bem secundado, né?
Segundo. Peço que vocês votem, por gentileza, os conselheiros e conselheiras.
Vou publicar.
Perfeito, então aprovado por unanimidade. Obrigado, Sr. Góes. Muito bem, então entramos no nosso último item da pauta, que é o item de número 14, que é a solicitação de apreciação de atividade externa remunerada, coordenada pelo professor Rafael Coigal de Camargo, por título do projeto Estudo de Fatores de Risco de Sinistros com motociclistas no estado de São Paulo. O professor Rafael ainda está por aqui, né, professor Rafael?
Sim.
Oi, só um momento, deixa eu ativar aqui a câmera.
E para aí, direto do Iglu, do Canadá, ou não? Sim.
Boa tarde, pessoal. Não, já passou o frio, agora já está calor aqui. Já,
que bom.
Está fazendo já 8, 10 graus, a gente está de camiseta, está ótimo. Já.
Ah, que beleza. Aqui está frio. Deixa eu só falar uma coisa. Se você não se importa, eu queria só falar, dar os dados gerais, aí você entra no mérito do projeto em si. Pode ser?
Perfeito.
Então, eu já disse o título do projeto, o senhor Rafael gostaria que a gente apreciasse, né? Se trata de uma parceria com o Detran, que pode especificar melhor. É um projeto que vai demandar 2 horas semanais para o senhor Rafael, por 2 anos, por 24 meses. A vigência se inicia dia 1º de abril e vai até dia 30 desse ano, e vai até dia 30 de março de 2028. O enquadramento dessa solicitação do professor Rafael é o item 12 do anexo 2 da Consulta 219. Então, de novo, a Consulta 219 é aquela resolução que versa sobre as condições, né, de recebimento, né, de recursos, né, por docentes aqui na universidade. E o que esse item 12º diz que ele versa sobre a retribuição pecuniária por colaboração esporádica de natureza científica ou tecnológica em assuntos de especialidade do docente. Essa é uma bolsa que vai ser paga pela Fundação Getúlio Vargas em 24 parcelas ao professor Rafael, totalizando o valor de R$ 120 mil, nesses longos dos 2 anos, né? Foi feita uma checagem, o professor Rafael, ele pode fazer uso, né, dessa linha, né? Então, as horas estão dentro das horas permitidas e o valor fica dentro do teto remuneratório aí, máximo do servidor estúdio, tá? Então, essa é só um panorama geral da solicitação do professor Rafael. Agora sim, né, se quiser descrever o que se trata do projeto, e aí esse conselho sim precisa daí, deliberar sobre o mérito, tá, dessa parceria.
Tá, obrigado, Marcelo, pela introdução. Então, eu vou ser rápido, porque vocês já receberam aí o documento de antemão, né? Mas o CIDADES, ele é um centro da que a gente chama de CCD, Centro de Ciências para o Desenvolvimento da FAPESP, onde são projetos aí de 5 ou 6 anos, onde o objetivo é trabalhar não só a questão da pesquisa, mas também a aplicação dessa pesquisa para problemas aí de desenvolvimento social. Esse projeto tem várias frentes, uma delas é de mobilidade, que é a parte que eu estou trabalhando, tanto em termos de pesquisa como desse projeto específico aí. E nessa linha aqui de trabalho, o que a gente vai trabalhar é junto com o DETRAN para a gente poder estudar alguns fatores de risco aí quando a gente tem sinistros com motociclistas no estado de São Paulo. Então, a ideia é que eles vão fornecer uma base de dados bem abrangente, envolvendo desde dados os que são abertos no InfoSiga, mas também boletins de ocorrências, multas, radares e alguns outros. E a ideia é que daí eu vou trabalhar na coordenação da equipe de dados, de coordenação de dados. Não sou eu que vou fazer as extrações dos dados, eu vou coordenar a equipe, então eu vou ter reuniões semanais com eles, vou planejar aí o que a gente vai fazer, como a gente vai anonimizar os dados, como a gente vai cuidar deles, então eu vou tratar mais essa parte da coordenação da equipe. E daí, o que mais que tem aqui? Bom, a bolsa, né, é uma bolsa de pesquisa da FGV, que eles pagam, em parte porque eu sou membro desse projeto aí da FAPESP, e esse projeto, a sede é na FGV. Mas apesar de ser boa de pesquisa, ela se enquadra no item 12, porque a FGV, apesar de ser uma fundação sem fins lucrativos, o item de bolsa é só para quando é órgão do governo, tem uma restrição muito mais clara, é muito maior lá dentro, né? Então, nesse caso aí, o que eu paguei para o FPC seria até RIS de 18%. Bom, acho que esse é o principal, se tiver dúvida aí eu fico à disposição.
Perfeito, obrigado, Rafael. Então, pergunto se alguém tem algum comentário, alguma dúvida, esclarecer com o Rafael. Ruth?
Só quero falar que eu gostei muito do projeto, eu já atuei com o SESC e SENAD na prevenção de acidentes e do nosso trabalho de pesquisa que foi implantado polissonografia em motoristas profissionais. Então, assim, é muito importante. Só isso que eu queria comentar. Parabéns.
Obrigado.
Mais alguém gostaria de se manifestar? Alguma dúvida? Lembrando que nós estamos no expediente ainda. Se todo mundo se considera esclarecido, eu queria promover para a ordem do dia esse item. Alguém secunda essa proposta? Perfeito. Então, na ordem do dia, abro mais uma vez para manifestações, se houver também. Eu não vejo manifestações. Então, gostaria de colocar em deliberação a aprovação da participação do professor Rafael nessa atividade externa remunerada. Elaine, eu peço aos conselheiros que se manifestem aí na votação, por gentileza.
Vou projetar.
Perfeito. Temos uma pessoa menos a ter saído, é isso?
Eu não consigo ver agora. É isso.
Dito que o Boris, né, tenha tido que sair, isso.
Tá, perfeito. Então, tivemos uma aprovação por unanimidade, de qualquer maneira. Então, parabéns, viu, pessoal, para o projeto. Eu também gostei muito de ler. Muito lindo. Desejamos aí boa sorte, tá?
Ok, obrigado, Marcelo. Obrigado a todos aí. Abraço.
Tchau, tchau. Abraço.
Tchau.
Bom, com isso, a gente venceu a pauta dessa reunião de hoje, às 15h46. Né? Então, acho que eu agradeço aí a presença virtual de todos e todas. Como vocês podem ver, a gente teve café só para a gente, só para quem estava aqui presencial. Eu ia trazer um bolo especial hoje só de sacanagem, mas vocês ouviram fazer isso, né? Na próxima aí a gente se vê, tá bom? Então, obrigado, pessoal. Desejo uma boa tarde, boa semana para todos e todas.
Obrigado, pessoal. Até.